dos maiores ídolos da sua geração. É considerado, por muitos, o maior piloto da história da Fórmula 1. Eleito esportista do século XX pela revista Isto É, filântropo. São inúmeros os adjetivos que podem ser dados a Ayrton Senna da Silva, mais conhecido por Ayrton Senna, o último brasileiro campeão da categoria que levou o título em três ocasiões, 1988, 1990 e 1991. O Brasil, no fim do século passado, se reunia para torcer pelo piloto. Não há quem não tenha boas lembranças de corridas espetaculares de Senna, mas, ao mesmo tempo, todos lembram com tristeza a sua trágica morte, fazendo o que mais amava e tinha aptidão, o automobilismo. Senna era um herói e ainda é o favorito de muitos. Mesmo 25 anos após a sua morte, ainda mantém recordes que o deixam no topo. Mesmo tanto tempo depois, é referência para várias lendas do esporte, como Lewis Hamilton, Michael Schumacher e Sebastian Vettel. Nós, da equipe Audi Ativo, temos a honra de homenagear Ayrton, uma das maiores personalidades esportivas da nossa história.
Ayrton Senna nasceu no dia 21 de março de 1960, em São Paulo, na maternidade São Paulo, na rua Frei Caneca, nas proximidades com a Avenida Paulista. O menino morou até os 4 anos no bairro Jardim São Paulo, onde atualmente há uma estação que leva o seu nome. Ayrton depois se mudou para outro bairro da Zona Norte. Aos 4 anos, Ayrton, incentivado pelo seu pai, seu Milton, começou a andar de kart. O seu primeiro kart foi feito pelo seu próprio pai, com um motor de cortador de grama. Em seguida, Ayrton continuou com as brincadeiras de kart. Ele era fã do então desenho animado Speed Racer, que contava a história de um piloto. Ayrton, aos 9 anos, andava nas estradas rurais das propriedades do pai. Aos 13 anos, Ayrton começou a competir e em sua primeira prova saiu vitorioso. Em 1974 e 1976, Ayrton Senna ganhou nas categorias júniors, sendo assim muito valorizado. Ayrton, em 1978, pela sua primeira vez, foi campeão brasileiro, fazendo diversos feitos, como ganhar as três baterias e ainda derrotar o seu principal rival, Walter Trevelyan. Ayrton conseguiu bater recordes de pontos e ganhou na categoria 100 cilindradas. Ayrton logo virou um fenômeno dos karts e entrou para o kartódromo de Interlagos. Hoje em dia, o kartódromo leva o seu nome. Ayrton logo se sagraria tricampeão brasileiro, sendo campeão em 78, 79 e 1980. Ayrton era bicampeão sul-americano em 77 e em 80, sendo em 77 o mais rápido e o mais fácil título de Ayrton na categoria. Foi vice-campeão mundial, só perdendo pela estabilidade, pois em pontos estava empatado com o campeão. Em 1981, Senna começou a competir na Europa, mais especificamente na Inglaterra, onde competiu pela Forma Ford 1600, pela então empresa Ralph Farm. Senna, bem sucedido, porém não tinha condições de se manter na Europa, devido ao fato de não conseguir renovar patrocínios e sua família não o apoiaram integralmente, pois tinham medo das pistas. Então, voltou para São Paulo, onde cuidou de uma loja de material de construção. No início de 1982, voltou para a Europa, onde competiu pela Forma Ford 2000, onde ganhou novos títulos. No mesmo ano, no dia 13 de novembro, competiu a Corrida das Celebridades, no circuito de Eaton Park, onde ele saiu vitorioso, assim aumentando seu kart. Em seguida, continuou na Inglaterra e competiu na Fórmula 3, pela marca Dalton, e logo se tornou um dos nomes do esporte. Ayrton começou a conseguir novos patrocinadores. Ayrton Senna, em dezembro daquele mesmo ano, foi chamado para uma corrida especial de supercart, uma nova modalidade. Ayrton quebrou um recorde, fazendo uma volta mais rápida, de 46 segundos, competindo contra 41 outros adversários e ganhando duas das três baterias. Ayrton, também na Fórmula 3, conseguiu bater recordes e fez 12 vitórias de 20 corridas e 22 de 27. O então rapaz logo seria considerado um fenômeno. Em 1983, Ayrton Senna venceu o campeonato inglês de Fórmula 3. Ainda naquele ano, realizou seu primeiro teste com um carro de Fórmula 1.
Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 em 1984, com prestígio pelo seu desempenho nas categorias anteriores e este título da Fórmula 3 inglesa. Atraía a atenção das equipes que falamos e outras, Williams, McLaren, Brabham e Toleman. Esta última foi a que lhe ofereceu o carro. Senna, curiosamente, estreou no GP do Brasil daquele ano, no autódromo de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Marcou seu primeiro ponto da carreira na segunda prova que disputou, na África do Sul. Uma semana antes do GP de Mônaco, participou de um evento promocional, chamado Corrida dos Campeões de Nürburgring, correndo com grandes personalidades da Fórmula 1 na época, como Sir Stirling Moss, Jack Brabham, Nick Lauda e o futuro campeão Alan Prost. Todos correram com o mesmo carro de rua, um Mercedes 190E, e Senna chegou em primeiro, já começando a causar algum impacto. Em seguida, foi o segundo em Mônaco, após largar em 13º, numa prova que parou mais cedo por causa de chuva. Mesmo com um carro inferior, conseguiu mais dois pódios naquele ano, de terceiro lugar, e acabou a temporada em nono. Em 85, foi para a equipe Lotus. Na segunda corrida do ano, o GP de Portugal, no dia 21 de abril, conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1, largando na pole position sob pesada chuva, ganhando também no GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps. Graças a seu excelente desempenho nos treinos, Senna passaria a ser o rei das pole positions, conseguindo 7, mas ganhando apenas as duas provas que citamos. Terminou aquela temporada em quarto. Em 86, tinha uma Lotus mais confiável e começou o ano com segundo lugar no Brasil, fazendo dobradinha com Nelson Piquet, da Williams. Ainda tendo um carro inferior aos favoritos, Senna passou a adotar uma estratégia de não parar para trocar pneus, para ficar na frente o maior tempo possível. Assim, conseguiu liderar o campeonato pela primeira vez na carreira, depois de vencer o GP da Espanha, quando bateu o Williams do inglês Nigel Mansell por 0,014 segundos, uma das menores diferenças de chegada da história da Fórmula 1. Só que ele abandonou muitas corridas por problemas mecânicos. Conseguiu 8 pole positions, mas só voltou a ganhar o GP de Detroit, nos Estados Unidos. Apesar de tudo, Senna já virava um ídolo no Brasil. Terminou na 4ª colocação. O ano de 87 seria o seu último na Lotus. Depois de um começo lento, Senna ganhou 2 corridas seguidas, o famoso GP de Mônaco, que seria o primeiro de muitos, e de novo o GP de Detroit. Mas não teve condições de acompanhar as Williams de Piquet e Mansell, e viu o compatriota ganhar seu terceiro e último título da carreira, ficando em terceiro lugar. Em 88, Ayrton foi contratado pela McLaren, que acertou com a Honda o fornecimento de motores V6 Turbo. As McLaren Honda ostentavam os números 11 e 12, e desta vez a dupla de Ayrton era o francês Alain Prost, na época bicampeão. Eles mal sabiam que, nos 5 anos seguintes, travariam uma das mais acirradas disputas na história da categoria. Um dos principais momentos da temporada aconteceu em Mônaco. Durante os treinos oficiais, Ayrton fez a pole, com uma vantagem de 1 segundo 427 centésimos para Prost. Segundo ele, estava guiando em outra dimensão e não tinha uma total consciência do que estava acontecendo. Na prova, acabou batendo no final e a vitória ficou com o francês. No GP do Japão, o último, Senna estava na pole e não conseguiu largar, e caiu para a 17ª posição. Mas já nas primeiras voltas, passou 8 adversários. Na 28ª volta, ultrapassou Prost e terminou ao final da prova com 13 segundos de vantagem para o francês, conquistando seu primeiro título da carreira. A temporada foi maravilhosa, e chamamos agora a narração de Galvão Bueno para contar essa história.
Vai frear pela última vez para passar da Chiquene. O diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho. Vibra. É a
Brasil!
Vitória. Ayrton Senna do Brasil! Campeão!
Brasil!
Ayrton Senna do Brasil!
Em 89, a rivalidade com Prost se intensificou. No GP de Mônaco, não bateu de novo e ficou com a vitória. Senna disse logo após a prova que seu carro tinha perdido as duas primeiras marchas e, por conta disso, precisou mudar sua forma de pilotagem. O ponto de ebulição em relação ao companheiro francês foi no GP do Japão. Precisando vencer, acabou se envolvendo em um acidente com Prost, quando ambos disputavam a liderança. O rival abandonou, mas ele se recuperou e ganhou a prova. Mas ele foi inacreditavelmente desclassificado após a prova, numa decisão polêmica dos comissários. Recebeu multa, teve sua superlicença suspensa e até cogitou deixar as pistas. O francês foi tricampeão, Senna foi o vice. Em 90, Prost foi para a Ferrari e Senna ganhou um novo colega de equipe, o austríaco Gerhard Berger. Aquela temporada teve um momento inusitado na história da Fórmula 1. Em Monza, na Itália, Senna fez uma aposta com o chefe de equipe Ron Dennis, que não acreditava na vitória de Ayrton dentro da casa da escuderia. Se conseguisse a vitória, ele ganharia o carro do triunfo de presente. Bem, ele fez a pole position, a volta mais rápida e liderou de ponta a ponta. A McLaren foi recebida pela família do piloto e hoje faz parte do acervo do Instituto Ayrton Senna. Em Suzuka, Japão, o brasileiro deu troco em Prost pelo ano anterior. A Ferrari do francês fez uma largada melhor e pulou à frente da McLaren de Senna, que antes mesmo da largada havia declarado que não permitiria uma ultrapassagem. Na primeira curva, então, Senna tocou a roda traseira do adversário a 270 km por hora, levando os dois carros para fora da pista. Ao contrário do ano anterior, desta vez, o abandono dos pilotos deu a Senna o seu segundo título mundial. Em 91, o GP do Brasil, já em Interlagos, São Paulo, marcou a primeira vitória de Ayrton em sua terra natal pilotando um Fórmula 1. Aliado a isso, o fato da corrida ter possuído um final dramático, com a perda de quase todas as marchas da sua McLaren e o consequente desgaste físico acima do normal, fazendo com que ele não conseguisse sair do carro sozinho e precisasse de ajuda para levantar o troféu, fez dessa corrida uma das mais lembradas da carreira do piloto brasileiro. E Galvão Bueno vai nos contar a história de novo.
Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta Senna. Vem pra reta, vai pra vitória. Mihaly Ridazzi, Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil. De ponta a ponta ele vence em Interlagos.
Ayrton tornou-se o mais jovem tricampeão da Fórmula 1, aos 31 anos. Foi o título mais tranquilo de sua carreira. Conseguiu 8 poles, 7 vitórias e 96 pontos, 24 à frente de Nigel Mansell, o vice. Sua recepção em São Paulo foi digna de herói e teve desfile pelas ruas da cidade, acompanhado por milhares de pessoas. Em 92, Senna estava determinado a vencer, apesar do desânimo da McLaren, mas ele chegou até a cogitar correr na Fórmula Indy. O novo carro tinha diversas falhas e atrasos. Naquele ano, Senna conseguiu apenas uma pole e venceu em Mônaco, Hungria e Itália, acabando em quarto lugar, perdendo o terceiro para um jovem alemão chamado Michael Schumacher, na última corrida. O principal episódio dessa temporada foi na classificação para o GP da Bélgica. O piloto francês Eric Coma bateu violentamente e ficou desacordado, com seu carro parado no meio da pista. Senna passou por ali, parou sua McLaren e correu em direção a Coma. Desligou a ignição do carro do companheiro e evitou o risco de pegar fogo. No final deste ano, ele participou de testes pela equipe Penske da Fórmula Indy, com a participação de Emerson Fittipaldi. Tanto que ele demorou muito a decidir o que faria em 93, e chegou ao final de 92 sem ser contratado por ninguém. Sentiu que os carros da McLaren não seriam competitivos e não poderia ir para Williams enquanto Prost estivesse por lá, por questão de contrato. Acabou assinando com a mesma McLaren, mas por cada corrida. No GP da Europa, na pista molhada de Donington Park, Inglaterra, aconteceu a chamada Corrida da Volta Perfeita e uma das maiores vitórias de sua carreira. O Rei da Chuva largou em quinto, mas assumiu a liderança já na primeira volta e terminou a prova com uma volta à frente de todos os competidores, exceto o segundo colocado Damon Hill. Depois de fazer mal essa história, Senna ganhou em Mônaco pela sexta vez na carreira e quebrou o recorde de vitórias no circuito, que segue até hoje e justifica seu apelido de Rei de Mônaco. Ele ganhou 87 e de 89 a 93. Mesmo com carro inferior, ele brigou entre os melhores, vencendo 5 corridas, mas sendo vice-campeão para Prost. Transferiu-se, enfim, para Williams, em 94, realizando seu antigo desejo de defender a vitoriosa equipe inglesa. Prost se aposentou para que eles não fossem companheiros novamente. Mas, graças a mudanças no regulamento, o carro se tornou instável e desajeitado. Mesmo assim, Senna conseguiu a pole position nas duas primeiras provas, no Brasil e no GP do Pacífico, mas acabou abandonando ambas as corridas. No GP seguinte, o de San Marino, em Imola, também largou na pole. Mas ninguém poderia imaginar que aquela seria sua última corrida e que, neste mesmo dia 1º de maio, há 25 anos atrás, perderíamos aquele que muitos consideram o melhor piloto de todos os tempos e um dos grandes ídolos da história deste país.
Dia 1º de maio de 1994. O fim de semana trágico na Fórmula 1. O Grande Prêmio de San Marino, na Itália, era o terceiro da temporada e Ayrton Senna, mesmo depois de duas poles, sequer tinha conseguido completar uma corrida. Para ele, o campeonato começava ali, tentando reverter a vantagem de 20 pontos do adversário Michael Schumacher. Mas na sexta-feira, logo no início do treino, Rubens Barrichello, com 21 anos na época, sofreu um acidente que deixou Senna preocupado. Ele bateu contra um muro a cerca de 200 km por hora e capotou. A imagem assustava. Rubinho sofreu várias escoriações e fraturou o nariz. Ayrton, que foi até o ambulatório ver o colega, estava visivelmente abalado. Mesmo assim, o treino continuou e o brasileiro conseguiu o melhor tempo. Nos treinos classificatórios de sábado, o austríaco Roland Ratzenberger falhou ao contornar uma curva e bateu a mais de 300 km por hora em um muro de proteção. O piloto, que estava em sua primeira temporada na Fórmula 1, recebeu massagens cardíacas no autódromo e foi levado para o hospital. Pouco depois, sua morte foi anunciada. Ayrton Senna chegou a ir até o local do acidente e, ainda naquela manhã, se reuniu com outros pilotos para exigir normas de segurança que pudessem evitar novas tragédias. Era tarde demais. No domingo, a corrida já começou com um acidente na largada, o que obrigou a presença do carro de segurança nas 5 voltas iniciais. Na sexta volta, a prova...
Senna vem para completar a sexta volta. Passa rasgando na reta Ayrton Senna, 6 voltas completadas. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte.
Foi reiniciada. Senna largou bem, manteve a liderança e foi se distanciando em relação a Schumacher. Senna perdeu o controle do carro na curva Tamburello, seguiu reto e se chocou contra o muro de concreto. O impacto foi violento. O carro foi completamente destruído e arremessado de volta para a pista. Dentro dele, havia uma bandeira da Áustria, uma possível homenagem que Ayrton faria ao piloto morto no dia anterior. A corrida foi interrompida para que Senna fosse socorrido. Em certo momento, a cabeça dele chegou a se mexer levemente, o que gerou a esperança de que ele ainda estivesse consciente, mas era apenas movimentos involuntários causados por um profundo dano cerebral.
E atenção, atenção! O repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini.
Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva.
Ele chegou a ser levado de helicóptero ao hospital, mas não resistiu. Na batida, uma peça do carro quebrou e atravessou a viseira do capacete, provocando os ferimentos que levaram à morte de uma das maiores lendas do esporte brasileiro. A corrida continuou depois de 40 minutos de interrupção. O alemão Michael Schumacher foi quem subiu no degrau mais alto de um pódio triste, sem comemoração, nem mesmo o tradicional banho de champanhe. A morte do piloto foi considerada uma tragédia nacional. O corpo de Ayrton Senna chegou a São Paulo no dia 4 de maio e o seu funeral teve honras de chefes de Estado. O país parou para render as últimas homenagens ao ídolo das pistas. As causas do acidente ainda são motivo de incerteza. Uma explicação é de que a coluna de direção que liga o volante às rodas quebrou. Senna havia pedido que os engenheiros aumentassem a peça para o volante ficar mais próximo dele. Segundo a justiça italiana, a solda teria se rompido, impedindo o controle dos movimentos do carro. Outra teoria culpa os pneus. A velocidade mais baixa imposta pelo carro de segurança nas primeiras voltas teria esfriado os pneus, que ficaram mais baixos, desestabilizando a aerodinâmica. Uma hipótese levantada foi descartada. Senna teria perdido a consciência antes do acidente, mas uma análise posterior provou que ele acionou os freios e conseguiu reduzir a velocidade de 300 para 200 km por hora antes de atingir o muro de proteção. Depois das mortes de Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, o traçado do circuito de Imola, na Itália, foi modificado.
Senna era um cara comum, rodeado pela família e amigos. Um sonhador que tinha orgulho de ser brasileiro, sempre se dispondo a fazer mais por seu país. Entendi aqui. Para sermos pessoas melhores, devemos começar pela educação. E não é à toa que essa é a forma com a qual trabalha o Instituto Ayrton Senna, atendendo vários jovens carentes pelo Brasil. Além disso, ele não era só das pistas, sendo também filantropo, ou seja, alguém que ajudava crianças e instituições carentes, além de outras atividades que ainda citaremos. Para Beco, como os ítimos o chamavam, as férias eram importantíssimas, não abrindo mão de curtir aquele maravilhoso mar de Angra dos Reis para se refugiar. Era um esportista talentoso, também em outras modalidades como corrida, tênis, bicicleta e o jet ski, mas nunca conseguiu se dar bem, mesmo é com a bola em campo. Digamos que, como jogador de futebol, Senna era um ótimo piloto. Falando em esportes, o mito colecionou muitos amigos das mais diversas áreas, como o piloto Gerhard Berger, o fotógrafo japonês Norio Koike, Galvão Bueno, mais conhecido por Papagaio, o neurocirurgião inglês Sid Watkins e o fisioterapeuta Joseph Lederer. Era torcedor do Corinthians, fato que era muito lembrado pela torcida, por sua própria condição de ídolo nacional. Com a conquista do primeiro título mundial, em 1988, o fizeram sócio de um clube português, o Belenenses, através de uma ação de marketing promovida pelo então presidente Miguel Pardal. Ayrton Senna era devoto do cristianismo e costumava ler a Bíblia durante os voos que fazia entre São Paulo e a Europa. No documentário produzido sobre sua carreira de piloto, em 2010, Viviane Senna, irmã de Ayrton, revelou que pouco antes da sua morte, ele abriu a Bíblia em uma página que dizia que Deus iria dar o melhor presente desta terra, ele mesmo. Agora, quando falamos da vida amorosa de Ayrton, essa sim foi animada, foco de muitas polêmicas e reviravolta. Oficialmente, se casou com Lilian de Vasconcelos Souza em 1981, com direito à lua de mel em Chicago, casa em Londres e tudo, mas o casório durou apenas 8 meses. Depois da separação, assumi então um caso com Adriane Yamin, que na época era uma adolescente de 15 anos, herdeira das empresas Ducha Corona. Pelo fato dela ser menor de idade e ele o primeiro namorado dela, o namoro dos dois foi muito comentado pela mídia, mas durou até o final de 1988. Entre os anos de 1990 e 91, Senna teve um relacionamento com a carioca Christine Ferracchio. Logo após, foi a vez da grande apresentadora Xuxa Meneghel, que, diga-se de passagem, foi muito rápido e agitado, e de outras mulheres, principalmente da modelo Marcela Prado, que acabou engravidando, mas Senna disse que não assumiria o bebê, por desconfiar da paternidade. Depois, descobriu-se que Senna estava certo. Logo quando ganhou o GP, em 93, ele anunciou um relacionamento com Adriane Galisteu, que durou até a sua morte e, ao que tudo indica, foi a melhor experiência amorosa do piloto, embora a família fosse contra, chegando até o próprio pai de Beco chamá-la de golpista pelo fato do namorado ser famoso. Tirando o romance com a então loura, a falta de apego de Senna com suas namoradas rendeu muitas fofocas, insinuando até que a Ayrton Senna do Brasil era gay. Em 88, um de seus maiores rivais, Nelson Piquet, em entrevista ao Jornal do Brasil, sugeriu que perguntassem para o mito o motivo dele não gostar de mulher, dando a entender que ele não se interessava pelo sexo oposto. Em agosto de 90, em uma entrevista para a revista Playboy, Senna afirmou que Piquet não poderia ter feito tal insinuação, sugerindo que ele tinha tido um caso com Catherine Valentin, então mulher do rival.
Além do automobilismo, Ayrton participou de outras atividades ao longo de sua carreira. A sua visível paixão por velocidade não se limitava às pistas, se dedicando também a jet skis, aeromodelos, helicópteros e motos. Além disso, Ayrton foi empresário por um tempo, na época em que sua carreira de piloto ainda estava ativa. Das outras atividades que praticava, se destacam três: os helicópteros, o aeromodelismo e o empresariado. Ayrton tinha seu primeiro helicóptero e acabou se tornando piloto privado, conseguindo seu brevê, que era o diploma de piloto dado aos que completam o curso de aviação, em 1993. Ele recebeu esse título de um coronel da Força Aérea Brasileira, que ficou impressionado com sua habilidade e qualidade em realizar tal atividade, dando para o atleta a permissão de pilotar helicópteros. Ayrton teve 3 helicópteros ao todo, pilotando 2 deles. No total, voou pouco mais de 100 horas, registradas na CIV, Caderneta de Informações de Voo. Sua última decolagem aconteceu no dia 3 de abril de 1994, partindo de sua fazenda em Tatuí, interior de São Paulo, para o Campo de Marte, zona norte da capital paulista. Em seu tempo livre, Senna gostava também de praticar aeromodelismo. Em sua fazenda em Tatuí, Ayrton cuidava de seus pequenos aviões, além de helicópteros. Construía e fazia manutenção das máquinas, bem como praticava o esporte. Sua relação com o aeromodelismo começou quando Senna era criança e vivia no bairro de Santana, zona norte da capital paulista, mais precisamente no Mirante de Santana. Ele pilotava um avião que não tinha controle de aceleração e controlava-o planando pelas ruas do bairro, no meio do trânsito, enquanto achava um lugar para descer. No final de 1991, em uma visita feita ao presidente Collor, Senna praticou o esporte em Brasília, na L2 Sul, maior pista de aeromodelismo da cidade. Por último, praticava o empresariado. Apesar da carreira de piloto estar em plena atividade, no início da década de 1990, Ayrton começava a se dedicar com mais força aos negócios e administrar um patrimônio de centenas de milhões de dólares. Uma holding, a Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos, dirigida pelo pai Milton da Silva, o irmão Leonardo e o primo Fábio, controlava as empresas do grupo. A primeira e principal é a Ayrton Senna Licensing, criada para comercializar a imagem do piloto. A marca Senna Driving to Perfection, simbolizada por um S estilizado, foi criada em 1990 para administrar a concessão do uso da marca dos produtos associados ao piloto. Em 1992, uma lancha foi criada a seu gosto e seria vendida em larga escala, sob o nome de Senna 407 Sport Cruiser, e estava à venda por $200 mil. Motos e bicicletas também estavam nos negócios do piloto. O grupo italiano Cagiva Ducati planejava para o segundo semestre de 1994 o lançamento de uma supermoto de 1000 cilindradas. Aliado a isso, uma linha de bicicletas com a sua marca foi lançada, criada pela fábrica italiana Carraro. Em 1993, o piloto se associou à italiana De'Longhi em um negócio de importação de eletrodomésticos também. Criou a empresa Senna Import, que teve como primeiro grande contrato a importação e divulgação da marca Audi no Brasil. A assinatura aconteceu no final de 1993, na Alemanha. Poucos dias antes do acidente em Imola, que levou à sua morte, foi feita uma grande festa no aeroporto de Congonhas para apresentar a marca ao mercado e público brasileiros. Era de sua propriedade também uma concessionária da Ford, a Frei Caneca, em São Paulo. Em fevereiro de 1994, o personagem Seninha foi apresentado à imprensa. A intenção era de atingir o público infantil com os ideais do piloto, como a superação, dedicação e o gosto pela vitória. A primeira edição teve uma tiragem de 150 mil exemplares e foi lançada em março daquele ano. Outro plano de Ayrton era criar uma espécie de instituto ou fundação de auxílio às crianças para, de alguma forma, melhorar a qualidade de educação dada ao público mais jovem. O projeto foi criado e lançado no final de 1994 por ele e sua irmã, com o nome de Instituto Ayrton Senna. O seu escritório no Brasil ficava em um prédio luxuoso e com um visual moderno para a época de sua construção. O edifício conta com um heliponto, elevador panorâmico, além de ser todo espelhado. Senna o ajudou a construir no início da década de 1990, sendo que parte do edifício, mais especificamente 7 andares, eram de sua propriedade.
O Instituto é hoje a principal obra do legado do piloto, prestando serviços a repartições públicas de ensino de forma totalmente gratuita, promovendo o diagnóstico da situação daquele lugar e um planejamento que ele deverá seguir, além de formar gestores e educadores, capacitando 60 mil profissionais do tipo por ano. Em suas diretrizes, eles defendem educação em tempo integral, não só para que os estudantes possam ser preparados para o mercado de trabalho, mas para a vida do século XXI, por meio de um currículo que abrange questões culturais e políticas, além de estimular o desenvolvimento de práticas de liderança, comunicação, independência e trabalho em equipe. Além disso, acreditam que a avaliação é a forma que permite observar os erros e acertos de cada ação empreendida, orientando ajustes e pautando novas pesquisas para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de soluções educacionais. O trabalho alcança as 5 regiões do Brasil, incluindo 1/4 dos municípios do país, beneficiando diretamente 2 milhões de alunos por ano. Em novembro de 2018, apresentaram um diagnóstico da educação brasileira a pedido do governo atual, para que tivessem uma noção do desafio a ser enfrentado. Inclusive, Viviane foi cogitada para assumir a chefia do Ministério da Educação. Para funcionar, eles contam com a verba que vem principalmente dos direitos autorais relativos ao próprio Ayrton Senna e ao personagem Seninha. Todos eles são destinados integralmente à família do piloto. Além disso, há parcerias dentro do setor privado e doações de pessoas físicas que acreditam no projeto empreendido. Se há o já mencionado Seninha, voltado ao público infantil, há também a marca Senna, criada em 1990, ligada à figura do piloto e orientada para a venda de produtos luxuosos, como relógios, motos e carros esportivos. As homenagens a ele vêm desde antes de sua morte. A reforma do Autódromo de Interlagos foi proposta para seguir as regras da Federação Internacional de Automobilismo, além de uma grande curva inclinada para ligar a reta dos boxes à curva do Sol. Para solucionar o problema, Ayrton sugeriu um S que ligasse as duas retas, de onde veio o nome S do Senna. Após sua morte, novas normas de segurança foram implementadas para a Fórmula 1, como novas barreiras, curvas redesenhadas e medidas de segurança, todas em decorrência da fatalidade que o acometeu. No ano de sua morte, foi condecorado, de forma póstuma, com o grau de Grand Cruz de Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, destinado a pessoas que tenham obtido um êxito diferencial em suas carreiras profissionais e que tenham contribuído para o engrandecimento do país, tanto interna quanto externamente. No mesmo ano, a Ordem Nacional do Mérito e a Ordem do Ipiranga também foram destinadas a ele. Para manter seu legado vivo para diferentes gerações, o filme Senna foi lançado em 2010, sendo aclamado tanto pelo público quanto pela crítica, ganhando diversas premiações internacionais no ano de seu lançamento. O filme, que rapidamente se tornou uma referência no gênero de documentários esportivos, foca em sua carreira na Fórmula 1 entre os anos de 84 e 94, com atenção à rivalidade criada com Proust e sua relação conturbada com a Federação de Automobilismo. Dentro ainda do campo da cultura, há o musical Ayrton Senna, que estreou no ano de 2017 no Teatro Riachuelo do Rio de Janeiro, que contou com a exposição Senna Sempre, que mostrava diversos itens de sua carreira, como fotos exclusivas e réplicas de capacetes, projeções de seu carro, dentre outros objetos. Há um memorial em sua homenagem no Donington Park, na Inglaterra, o autódromo que sediou o Grande Prêmio Europeu de 1993. Há também a Praça Ayrton Senna em São Paulo, próximo ao Parque do Ibirapuera, onde há uma escultura sua. Em 2015, outra estátua sua passou a fazer parte do Museu de Cera de Petrópolis, seguindo a linha do mundialmente famoso Madame Tussauds, que já tinha estátuas suas em Tóquio, Londres e Berlim. Além disso, é a segunda personalidade paulista que mais dá nome a ruas pelo Brasil afora. Em 2012, o canal SBT promoveu a premiação O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, seguindo o regime de votação popular para se eleger a maior personalidade do nosso país. Senna foi o esportista mais votado, além de ter figurado entre os 6 mais votados gerais, mostrando o apreço que a população brasileira tem por ele. Em 2014, ano que marcou os 20 anos de sua morte, foi um grande destaque na maior festa brasileira, o Carnaval. A Unidos da Tijuca, vitoriosa naquele ano, fez uma homenagem a ele, colocando-o como tema principal da escola em seu desfile pela Avenida da Sapucaí. O legado do atleta dura até os dias de hoje, mesmo entre aqueles que não puderam vê-lo, tanto na TV quanto nas pistas, como é nítido pelo nosso colega já formado da Escola de Comunicação, Marco Gil, que o abordou em seu trabalho de conclusão de curso, intitulado Construção de Ídolos no Esporte. Dessa forma, colhemos um depoimento em que ele fala sobre a importância do ídolo no imaginário social brasileiro e dá sua opinião sobre as produções culturais que perpetuam essa visão. Vamos ouvi-lo.
A minha motivação para fazer o trabalho sobre o Ayrton Senna foi basicamente observar como, mesmo depois de tantos anos, ainda mexe com o público brasileiro, né? Eu, por exemplo, tenho 23 anos de idade, não acompanhei a carreira do Senna, e ainda assim, através da internet, de imagens da época que ele corria, eu pude assistir praticamente toda a sua carreira. E eu tenho ele como um ídolo pessoal, uma das maiores referências do esporte que eu tenho. E eu percebo muito, principalmente nas redes sociais, que mesmo pessoas mais jovens que não viram o Senna correr, ainda tem ele muito presente no imaginário. E o meu estudo foi basicamente motivado por isso, entender como o Senna conseguiu atingir esse nível de idolatria, né, no Brasil, quais foram as razões para que isso tivesse acontecido, se foi uma coisa natural, se foi uma coisa que ele sempre buscou. Acredito que ele seja o principal ídolo individual do esporte brasileiro, até acima do Pelé, por algumas razões, porque o Pelé veio muito antes, então o Senna está presente na memória de muito mais pessoas do que o Pelé, e também o fato dele ter falecido, né, principalmente dentro do carro, numa corrida, fazendo o que ele melhor sabia fazer, que encantava todo mundo, que certamente foi um momento de grande choque para o brasileiro. Querendo ou não, a morte dele acabou elevando essa idolatria e essa paixão que o público tinha por ele, até porque, de certa forma, evitou o desgaste da imagem dele pós a sua carreira. Então, principalmente por esses dois motivos, eu acredito que o Senna tenha sido o principal ídolo brasileiro nos esportes. O filme do Senna é uma das melhores obras documentais de um esportista que a gente tem no cinema. É um filme bastante rico, com muitas informações, muitas imagens, muitos registros de bastidores, o que todo mundo que é fã da Fórmula 1 sabe que é um universo bastante fechado, né? Muito restrito. Sempre foi, nos últimos anos, com o advento das redes sociais, a Fórmula 1 seguia sendo um universo ainda bastante fechado, então era um ambiente muito difícil de se ter esse acesso, e eu acredito que o filme do Senna consegue ter uma riqueza muito grande de bastidores, mostrar como ele era na vida pessoal dele, na vida profissional, mas nos bastidores, né, no momento, nos espaços que a grande população não conseguia vê-lo. Eu acho que é um grande documentário. A parte final dele, que relata a morte e fala de todas as homenagens posteriores, é um momento bastante emotivo do filme, mas a emoção e a comoção apresentadas no final, na parte final do filme, não chegou a ser algo exagerado, algo forçado, porque realmente foi um momento muito marcante para o povo brasileiro. Então não dá para documentar essa parte do falecimento dele sem ter uma pegada mais emocional. Então acredito que não tenha ficado algo muito apelativo, que nem que tenha comprometido toda a seriedade e o lado factual do que foi todo o documentário.
Ao longo de sua carreira no automobilismo, Ayrton Senna construiu uma fortuna de cerca de 400 milhões de dólares, o que hoje corresponderia a mais de 2 bilhões e meio de reais, considerando a inflação. Mas ele também era um homem consciente do mundo em que vivia, das necessidades do povo brasileiro e das possibilidades que ele tinha para ajudar a combatê-las. Senna demonstrava publicamente preocupação com a pobreza generalizada no Brasil e ajudou diversas vezes programas de assistência a carentes, principalmente os ligados a crianças. A única condição para isso era o sigilo total, e se a imprensa descobrisse, ele negaria. Até mesmo a família e amigos mais próximos não sabiam de boa parte de suas doações. Ayrton não queria que seus gestos fossem interpretados apenas como promoção pessoal. Para ele, eram as doações anônimas que tinham valor. O próprio empresário de Senna, Julian Jacoby, chegou a confirmar que o piloto costumava ligar de algum lugar do planeta para pedir que ele fizesse doações a instituições ou pessoas. Algumas delas vieram a público. Pouco antes de sua morte, ele doou 45 mil dólares para um programa de assistência a filhos de seringueiros do Acre. Anos antes, ele havia feito uma doação de 100 mil dólares para a construção de um hospital da ACD. Ele também doava largas somas para a creche do espaço Santa Terezinha, que era direcionada a crianças pobres, e certa vez, durante os conflitos na Bósnia, Senna chegou a ajudar crianças vítimas da guerra.
Na sua vida privada, ele recebeu uma série de alcunhas ou apelidos, vários aqui já citados, tais como Beco, O Chefe, O Rei de Mônaco, Magic Senna, Rei da Chuva e Silverstone. Alguns deles foram dados por pessoas próximas e outros nem tanto. Por exemplo, o de Magic Senna foi criado pela imprensa francesa depois do primeiro título mundial conquistado em 88. Já o herói nacional veio ainda em vida quando foi capa da revista Placar em 21 de abril de 86, com o título Ayrton Senna, o herói que já deu certo. O de gênio foi alcançado ainda nos primeiros anos como piloto, notadamente o período em que compreendeu sua participação na Fórmula 3 britânica e o início de sua carreira na Fórmula 1. O primeiro fã-clube criado foi a torcida Ayrton Senna, mais conhecida como Tais, criada em 15 de maio de 88, na cidade de Brasília. Em seu auge, a torcida alcançou a marca de 18 mil associados, número que só a torcida de futebol tinha. Filiais foram abertas em outras capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, João Pessoa e Porto Velho. Em São Paulo, a Tais foi criada pelo advogado Adilson Carvalho de Almeida, também em 88. Sua sede em São Paulo, de 92 até 2014, foi localizada em uma casa alugada na Vila Maria, zona norte da capital paulista, pela família de Senna, imóvel esse onde Ayrton passou boa parte de sua infância. O imóvel contava com um busto de homenagens ao piloto, roubado posteriormente. Porém, em julho de 2014, a família Senna pediu o imóvel de volta, fazendo com que a torcida encerrasse suas atividades de forma temporária. Atualmente, existem diversos fã-clubes do piloto espalhados pelo mundo, desde a Alemanha até países como Japão e Austrália. Nos dias atuais, os tradicionais fã-clubes raramente contam com sede física, assim como as reuniões em algum lugar marcado são igualmente raras. Os admiradores se comunicam e trocam impressões de forma online, via redes sociais.
Como todo bom ídolo que se preze, Ayrton acumulou diversas controvérsias e polêmicas ao longo de sua carreira, sendo que a maioria dizia respeito às suas ambições de tornar campeão mundial e à sua personalidade forte, opinião unânime entre seus desafetos da Fórmula 1 e pessoas próximas a ele. Em 1986, Senna impediu que a Lotus assinasse com o britânico Derek Warwick como número 2 por acreditar que não haveria espaço para os dois dentro da equipe. Johnny Dumfries, então, foi contratado, que aceitou condições inferiores de investimento para integrar o time, não atrapalhando as ambições de Senna de ter o maior destaque e de conquistar o título mundial. 3 anos depois, em 1989, conseguiu polemizar com figuras políticas importantes de sua época. Em entrevista ao Jô Soares, então no SBT, afirmou que a compra de uma mansão em Miami não era ainda um sinal de riqueza, porque ele teria parcelado a casa em várias vezes, e que sinal de riqueza seria a compra de uma mansão vizinha sua por Edinho Lobão, filho do então governador do Maranhão, Edson Lobão, que teria pago a casa à vista em dinheiro vivo, vindo de acordos escusos firmados pelo governo do estado. Em 1993, acumulou 2 embates físicos. No Grand Prix do Japão daquele ano, Senna discutiu com o britânico Ed Irvine, na área reservada para a equipe Jordan por conta de seu comportamento irresponsável, que teria feito Ayrton perder segundos de vantagem em relação a outros competidores. Mesmo tendo vencido a corrida, Senna, ao fim da discussão, deu um soco na cara de Irvine. Já no Brasil, o repórter Otávio Cabral diz ter sido agredido pelo esportista na saída de um cinema, que, após ter pedido para os jornalistas presentes não tirarem fotos suas ou fazerem perguntas, teria dado um tapa em sua orelha e jogado sua câmera fotográfica contra o vidro no local. Mesmo após sua morte, as controvérsias não param, já que diversas teorias conspiratórias ao redor do acontecido ainda são acreditadas e repercutidas por milhares de fãs. Entre elas, destacamos as que dizem que a Williams pilotada por ele na hora do acidente teria sido sabotada, ou até mesmo de que ele teria sido assassinado por um tiro. Além disso, aqueles que vivem em estado de negação dizem que ele jamais teria morrido, apenas forjado a própria morte.
Voltando à carreira de Ayrton nas pistas, já mostramos como ele sempre se envolveu em polêmicas, por ser um piloto extremamente dedicado à vitória e que não levava desaforo para casa. Vamos então lembrar alguns dos principais personagens que se relacionaram com ele ao longo dos anos, estando ou não ao seu lado. Senna correu por 10 temporadas completas, mais 3 corridas, e somou 4 equipes, sendo 10 companheiros ao todo. Sua parceria mais longa foi com o austríaco Gerhard Berger, com quem dividiu os boxes da McLaren entre 1990 e 92. Nesse período, a equipe ganhou 2 campeonatos de construtores e Senna 2 títulos. Berger sempre esteve entre os 5 melhores. Em 1991, no Japão, na corrida que decretou o tri de Senna, ele realizou um grande gesto e cedeu a vitória ao companheiro de equipe e amigo, na reta final, que foi sua única naquele ano. Ao contrário do que possa parecer hoje, a posição de segundo piloto da McLaren nunca foi imposta a Berger. Os dois costumavam brincar um com o outro e se tornar amigos próximos. O austríaco resolveu voltar à Ferrari em 93. Apesar disso, a amizade com Senna permaneceu inabalada até a morte do brasileiro. Berger é sempre citado dizendo, abre aspas, "Ele me ensinou muito sobre o nosso esporte, eu ensinei-o a rir", fecha aspas. Nigel Mansell foi um dos grandes pilotos contemporâneos da época de Ayrton, o chamado Leão, campeão em 92. A rivalidade deles não foi tão acirrada, mas teve alguns capítulos interessantes, como a épica chegada do GP da Espanha em 86, que já citamos, quando Senna venceu o inglês por 0,014 segundos. No GP de Silverstone de 1991, Mansell venceu e Ayrton foi o quarto. Na volta da vitória, a gasolina do carro do brasileiro acabou e Mansell deu uma carona para ele em seu carro, produzindo uma das imagens mais inusitadas da história da Fórmula 1. O também brasileiro Nelson Piquet, igualmente tricampeão em 81, 83 e 87, dividiu as pistas com Senna entre 84 e 91. A história deles na Fórmula 1 já começou conturbada no primeiro ano, porque Ayrton acreditava que Piquet tinha vetado sua contratação pela equipe Brabham. Isso não aconteceu. Na verdade, a patrocinadora não queria 2 brasileiros na mesma equipe e contratou um piloto italiano. Mas Ayrton, imaginando que Piquet tinha mais influência na equipe, ficou ressentido, declarando em uma entrevista que, abre aspas, "ele não ajudou e nem atrapalhou", fecha aspas. Como já citamos, eles protagonizaram uma dobradinha no GP do Brasil de Jacarepaguá de 1986, vencido por Piquet, mas havia um forte desafeto entre eles. Nunca foram realmente amigos e sua relação sempre foi tensa, marcada por episódios fora da pista, envolvendo declarações pessoais e de relacionamentos amorosos, como já falamos antes. O alemão Michael Schumacher começou sua carreira em 1991. O jovem, que mais tarde seria heptacampeão mundial e uma das grandes lendas da história do automobilismo, esteve por algumas vezes no caminho de Senna. Lembrando que Schumi, então piloto da equipe Benetton, terminou o campeonato de 1992 no terceiro lugar geral, ultrapassando Ayrton na classificação na última prova, deixando o brasileiro em quarto. Ele, que sempre foi conhecido por fazer manobras arriscadas, muitas vezes consideradas sujas, se envolveu numa briga com o brasileiro no mesmo ano. No GP da França, ele bateu em Senna, desclassificando ambos. Mais tarde, o brasileiro foi conversar com ele e meio que tirar satisfação, botando até dedo na cara. Não houve muito diálogo e o episódio não foi mais longe do que isso. Em 1994, Senna acreditava que a Benetton estava usando um sistema ilegal nos carros e que de alguma forma conseguia fugir dos controles da federação. Quem havia despertado essa teoria era Schumacher e por isso o brasileiro ficou bastante chateado com o alemão. Por coincidência do destino, era Schumi quem disputava a posição com Senna no momento da sua trágica batida em San Marino. O alemão venceu aquela trágica corrida e mais tarde o título da temporada, o primeiro da sua carreira. E temos enfim o grande rival da carreira de Senna, dentro e fora das pistas, o francês Alain Prost. Os episódios polêmicos entre os dois são demais para resumirmos apenas nesta parte, mas é bom destacarmos os que já falamos no bloco sobre sua carreira. Os polêmicos GPs do Japão em 89 e 90, o veto de Prost a Senna na Williams, o eterno embate entre seus egos para tomar decisões. Tudo começou a ser muito acirrado entre eles quando viraram companheiros na McLaren em 88, entre aspas, parceria que durou duas temporadas. Nesse período, Prost fez mais pontos combinados e cada um ganhou um título. As intrigas na pista envolveram todo tipo de ultrapassagem arriscada e brigas ponto a ponto por campeonatos. Nos bastidores, havia vários embates com a Federação Internacional e suas controversas decisões. Enquanto Senna foi tricampeão, Prost, o professor, foi tetra. O francês não correu em 92, mas voltou no ano seguinte, quando ganharia seu último título e se aposentaria em definitivo. Apesar da cautela de Prost, o que muitos temiam, a reedição de disputas controversas com Ayrton não aconteceu naquele ano, com ambos os pilotos competindo de maneira harmoniosa. A rivalidade ficava cada vez mais exclusiva às pistas. O reatamento entre os dois seria selado com um abraço de Senna em Prost no pódio do GP da Austrália, o último daquela temporada, o último da carreira de Prost e o que também seria a última vitória de Senna na Fórmula 1.
A lista de conquistas de Ayrton Senna ao longo de sua trajetória é extremamente extensa. Dentre as marcas mais importantes do atleta na Fórmula 1, podemos destacar como títulos. Foi campeão pela McLaren em três temporadas, em 1988, quando obteve 8 vitórias e 11 pódios, em 1990, com 6 vitórias e 11 pódios também, e em 1991, com 7 vitórias e 12 pódios. Em número de vitórias, ele teve 6 vitórias nas temporadas de 1985, em 86 e 87 teve 2 em cada ano, 8 na temporada de 1988, 6 em 89 e 90, 7 em 91, 3 em 92 e 5 em 93. Foram 41 vitórias ao todo. Os pódios sem vitórias foram 39 ao todo, ficando em segundo lugar 23 vezes e em terceiro lugar 16 vezes. Com as vitórias, somou 80 pódios. Ele teve 65 pole positions, ou seja, largou 65 vezes na primeira posição, 19 voltas mais rápidas e 614 pontos acumulados. E como recordes, a gente pode destacar que ele foi recordista em vitórias de ponta a ponta, ou seja, sem perder o primeiro lugar em nenhum momento, com 19, obteve a melhor porcentagem de pole positions para pilotos com mais de 100 GPs, recordes de pole positions consecutivas, com 8, foi o piloto com mais primeiras filas consecutivas, com 24, e o piloto que mais vezes fez a pole dentro do seu próprio país. Além disso, também foi o piloto que mais vezes largou na frente no mesmo GP, sendo 8 em San Marino. Foi também o que mais fez poles consecutivas em um mesmo GP, sendo 7 em San Marino, e que mais vezes venceu o tradicional GP de Mônaco, sendo 6 vitórias. Além disso, foi quem mais acumulou vitórias consecutivas no mesmo GP, sendo 5 em Mônaco, de 1989 até 1993.
Este especial foi produzido e apresentado por José Augusto Bastos, Alcino Batista, André Meirelles, Bruno Martins, Davi Ferreira, Eduarda Delorme e Pedro Dobal. Edição de áudio e montagem, Sérgio Muniz. Coordenação, Gabriel Colares.